Boa noite a todos os presentes neste plenário. E boa noite a todos que estão em suas casas ou no trabalho e nos ouvem através da Rádio Beira Rio FM. Quero agradecer primeiramente a Deus e pedir a Ele sua proteção para orientar-nos na condução dos trabalhos desta sessão. Indiaporã, 16 de abril de 2018, estamos realizando hoje a sexta sessão legislativa ordinária do ano de 2018. Eu, Silmar Ribas de Souza, presidente da Câmara Municipal de Indiaporã. Agradeço também a presença dos senhores e senhoras presentes. Solicito do primeiro secretário Laerte Félix da Silva a verificação de presença dos senhores e senhoras vereadores.
Laerte Félix da Silva, presente. Cristina Aidar Arantes.
Presente.
Donizete Paulino de Menezes.
Presente.
Helen Cristina da Silva.
Presente.
Luísa Cândida de Souza Santana.
Presente.
Sergiano Borges Maldonado.
Presente.
Silmar Ribas de Souza.
Presente.
Valdeci Rodrigues das Neves.
Presente.
Valdir Caires do Nascimento.
Presente.
Havendo o quórum legal, convido o vereador Valdir Caires para fazer invocação a Deus.
Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Declaro aberta a sessão. Vamos dar início ao expediente da sessão. Solicito do primeiro secretário Laerte Félix da Silva a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, peço dispensa da leitura da ata da sessão anterior.
Está em votação o pedido de dispensa da referida ata. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Está em votação a ata da sessão ordinária do dia 2 de abril de 2018. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Solicito do primeiro secretário Laerte Félix da Silva a leitura do veto e dos projetos de lei do Executivo e requerimento de dispensa. Está em votação o requerimento de dispensa das...
Indiaporã, 9 de abril de 2018. Ofício 102 de 2018. Assunto: encaminho o veto total ao autógrafo de aprovação número 29 de 2018. Projeto de lei complementar número 03 de 2018 do Legislativo. Elaine Alves Silveira Rocha, prefeita do município de Indiaporã, estado de São Paulo, vem através deste, respeitosamente, encaminhar em anexo o veto total ao autógrafo de aprovação número 29 de 2018. Projeto de Lei Complementar número 03 de 2018, de iniciativa desta Egrégia Câmara Municipal, onde, após minuciosa análise, coube-nos as razões e motivações para o referido veto. Segue anexo razões de veto. Aproveitando ainda a oportunidade para registrar nossos préstimos de elevada consideração e respeito. Cordialmente, Elaine Alves Silveira Rocha, prefeita. Indiaporã, 9 de abril de 2018. Razões de veto. Assunto: autógrafo de aprovação número 29 de 2018. Projeto de lei complementar número 3 de 2018 do Legislativo. Atendendo à respeitável determinação de Vossa Excelência quanto à análise de parecer, cumpre-nos sugerir que, nos termos do artigo 58, parágrafo 2º da Lei Orgânica do Município de Indiaporã, promova veto total ao epigrafado autógrafo de lei. de iniciativa da Igreja Câmara Municipal por apresentar-se contrário ao interesse público. Com efeito, o autógrafo em questão, cujo veto se propõe, dispõe sobre a organização do plano de cargos, empregos, quadro de pessoal, vencimentos e carreiras da Câmara Municipal de Indiaporã, São Paulo. O referido projeto prevê uma importante reestruturação das carreiras dos servidores públicos do Legislativo Municipal de Indiaporã. Ocorre que o referido projeto apresenta diversas contradições e incongruências que serão esmiuçadas nos parágrafos abaixo. Cita-se, inicialmente, o previsto no artigo 19, alínea E, em que faz menção expressamente a um anexo 4, quadro B. Ocorre que o citado quadro não existe, impossibilitando por completo a aprovação deste projeto de lei. Outro ponto que compromete o nascimento da norma é o disposto no artigo 22 e seu parágrafo único, que parecem ser contraditórios entre si, ou, no mínimo, possuem uma redação ambígua, fato inadmitido em textos de tamanha envergadura, necessitando de uma redação mais clara e objetiva. O artigo 41 faz menção a uma comissão nomeada pelo presidente da Câmara para fazer a avaliação de desempenho com a finalidade de promoção. Sucede-se que neste ponto surge um obstáculo intransponível, uma vez que trata-se de um órgão com apenas 4 servidores e que, inevitavelmente, esta comissão será formada pelos próprios servidores beneficiados, originando uma conduta, no mínimo, imoral. O projeto de lei termina no artigo 65, mas, curiosamente, não possui os artigos 63 e 64. Seria completamente esdrúxula a sanção pelo Poder Executivo de um projeto de lei nestas condições, apresentando tantos erros primários. O artigo 65, caput, não deixa clarividente o que está sendo revogado e o que permanecerá em vigência. E para sepultar o projeto de lei, ora em exame, sob a ótica da assessoria jurídica deste Poder Executivo, no seu parágrafo único aparece de maneira trocada o prazo trienal para progressão horizontal e quinquenal para a vertical. Apesar do caso em tela, trata-se de questão interna corpus da Câmara Municipal. A competência do chefe do Poder Executivo no processo legislativo imputa-lhe responsabilidades advindas, inclusive e principalmente, do texto constitucional, lembrando que a última palavra será sempre do Poder Legislativo através da competência para a derrubada do veto. Não aventar-se-á, nestas singelas razões de veto, questões afetas à legalidade e outras de constitucionalidade que poderiam ser atacadas, deixando estas análises para a Casa de Leis, restringindo-se apenas ao veto político, por ser este projeto completamente contrário ao interesse público. Assim, diante do todo acima exposto, e do projeto de lei complementar número 3 de 2018, de iniciativa do Poder Legislativo Municipal e seu autógrafo, de aprovação número 29 de 2018, expedido pelo presidente da Câmara Municipal de Indiaporã, São Paulo, deve ser integralmente vetado por se mostrar contrário ao interesse público, nos termos da lei orgânica do município de Indiaporã, São Paulo. Desta forma, é de interesse de inteiro rigor a proposição de veto total ao autógrafo de lei número 29 de 2018, oriundo do projeto de lei número 3 de 2018, por se revelar inconstitucional e contrário ao interesse público. É o que se deve considerar. Marco Antônio Cândido, assessor jurídico, Prefeitura Municipal de Indiaporã. A excelentíssima senhora Elaine Alves Silveira Rocha, prefeita, município de Indiaporã, São Paulo. Projeto de Lei número 30 de 2018, de 10 de abril de 2018, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Indiaporã. Estabelece a Política Municipal da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e da Outras Providências. Artigo 1º. Fica criado o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, órgão colegiado de assessoramento deliberativo controlador das ações de caráter permanente, paritário e consultivo em todos os níveis das políticas públicas no âmbito do município nas questões das pessoas com deficiência, quer motora, sensorial ou intelectual, cabendo-lhe, inciso 1, propor a implantação de diretrizes básicas da política municipal voltada à integração social das pessoas deficientes. Inciso 2, estimular e motivar a organização e mobilização dos seguintes interesses na problemática das pessoas deficientes. Inciso 3º, articular com os órgãos governamentais e não governamentais de planejamento ou execução nas políticas voltadas para a pessoa portadora de deficiência, objetivando uma atuação integrada e eletiva. Inciso 4º, promover campanhas de conscientização direcionadas à sociedade em geral, visando mostrar a potencialidade das pessoas deficientes. Inciso 5º, acompanhar o planejamento e avaliar a execução das políticas municipais de acessibilidade à educação, saúde, trabalho, assistência social, transporte, cultura, turismo, desporto, lazer, urbanismo e outras relativas à das pessoas com deficiência. Inciso 6º, acompanhar mediante relatórios de gestão o desempenho dos programas e projetos da Política Municipal para a Inclusão das Pessoas com Deficiência. Inciso 7º, zelar pelo cumprimento da legislação, bem como pela observância de normas técnicas relativas aos direitos, aos atendimentos e à inclusão socioeconômica e comunitária das pessoas portadoras de deficiência. Inciso 8º, elaborar o regimento interno e promover alterações. Artigo 2º. O Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência será paritariamente composto por 6 membros titulares e 6 membros suplentes, representantes do poder público e da sociedade civil, de natureza permanente, indicados e ou eleitos pelas secretarias municipais e por entidades assistenciais, filantrópicas e educacionais, e defesa da cidadania do município, conforme segue. Inciso 1. 6 representantes do poder público, alínea A. 2 representantes da Secretaria Municipal de Educação, alínea B. 2 representantes da Secretaria de Saúde, alínea C. 2 representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social. Inciso 2º. 6 representantes da sociedade civil, alínea A. 2 representantes da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de APAI. Alínea B. 2 representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Alínea C. 2 representantes do Conselho Municipal do Idoso. Parágrafo 1º. Cada uma das instituições acima elencadas apresentarão a indicação de 2 representantes escolhidos entre o seu corpo funcional ou associativo para composição do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência, sendo um titular e outro suplente. Parágrafo 2º. Os membros elencados no inciso 1º serão indicados pela Prefeitura Municipal e os demais pelas respectivas entidades. Artigo 3º. O mandato do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência será de 2 anos, podendo haver recondução dos membros por uma única vez e por igual período. Artigo 4º. O Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência elegerá, entre seus membros, o presidente e o secretário, bem como seus substitutos para um mandato de 2 anos, permitida a recondução. Artigo 5º. Os membros do Conselho Municipal da Pessoa Portadora de Deficiência não serão remunerados, sendo suas atuações consideradas de relevante interesse público. Artigo 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo Municipal, Prefeito de Djalma Castanheira, 10 de abril de 2018. Elaine Alves Silveira Rocha, Prefeita. Projeto de Lei nº 31, de 11 de abril de 2018. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a proceder à abertura de crédito adicional especial na importância de R$ 82.000, R$ 82.039,73, destinados à manutenção da atenção básica de saúde. Repasse, contrato de gestão, Associação Casa de Saúde, na seguinte classificação orçamentária, a saber, Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Saúde, repasse, contrato de gestão, Associação Casa de Saúde, outro serviço de terceiro, pessoa jurídica, R$ 82.039,73. Total geral, R$ 82.039,73. Parágrafo único. O valor do presente crédito correrá por conta do excesso de arrecadação vinculado ao efetivo repasse a fundo do apoio financeiro pelo Ministério da Saúde aos entes federativos que recebem o Fundo de Participação dos Municípios. Artigo 2º. Fica ajustado o Programa 120 Atendimentos à UBS, Atividade 2029, Repasse Contrato de Gestão, Associação Casa de Saúde e demais alterações necessárias nas leis de número 916/2017, PPA 2018/2021, número 905/2017, LDO 2018, com o valor do referido crédito adicional. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Passo Municipal, Prefeito Djalma Castanheira, 11 de abril de 2018. Elaine Alves Silveira Rocha, Prefeita. Parecer. Você falou para ler o parecer também, tá? Não?
Está em votação o requerimento de dispensa das formalidades regimentais para os projetos de lei número 30 e 31. Do Executivo. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste. Aprovado por todos. Encaminho os projetos para as comissões competentes e suspendo a sessão para emissão de parecer. Solicito do primeiro secretário Alaerte a leitura dos pareceres.
Indiaporã, 10 de abril de 2018. Parecer jurídico. Assunto, autógrafo de aprovação número 29 de 2018. Projeto de lei complementar número 3 de 2018 do Legislativo. Urbe expor, primeiramente, que o veto total é referente ao retromencionado autógrafo de lei de iniciativa da Igreja Câmara Municipal, oriundo do projeto de lei número 3 de 2018. Projeto este que dispõe sobre autorização do plano de cargos, empregos, quadro de pessoal, vencimentos e carreiras da Câmara Municipal de Indiaporã, São Paulo e da outras providências. Cumpre mencionar que, embora nas razões de veto seja sustentado que o referido projeto apresenta diversas contradições e incongruência, o fato é que se trata de erros meramente formais, de maneira que não obstam a sua aprovação por isso só. Esclareça-se, cita-se inicialmente o previsto no artigo 19, alínea E, em que o projeto de lei faz referência expressamente a um anexo 4, quadro B, não o trazendo juntamente com tal projeto, o que, em tese, impossibilitaria por completa aprovação deste projeto de lei. No entanto, este erro material não tem o condão de eivar de vício insanável tal criação legislativa, de maneira que há mecanismos aptos e corrigirem tal erro quanto à forma. Outro sim, o parecer do Poder Executivo entende que o disposto no artigo 22 e seu parágrafo único parecem ser contraditórios entre si, ou, no mínimo, possui uma redação ambígua, asseverando ser inadmitido tal fato em textos de tamanha envergadura, necessitando de uma redação mais clara e objetiva. De maneira diversa, o que se percebe é que o parágrafo único do artigo 22 nada mais faz do que trazer exceções à regra estampada no caput de maneira que não pairam dúvidas no que concerne à sua substancialidade. Continua aos influendados ataques agora para dispor que o artigo 41 faz menção a uma comissão nomeada pelo presidente da Câmara para que seja feita a avaliação de desempenho com a finalidade de promoção. Defende a tese de que o órgão legislativo conta com um quadro de apenas 4 servidores e que, inevitavelmente, esta comissão seria formada pelos próprios servidores beneficiários, pelo que entende haver uma conduta, no mínimo, imoral. Muito embora haja esta preocupação, necessário se faz relatar que tal projeto não trouxe o procedimento detalhado de como se deveria a composição de tal comissão, de modo que haveria necessidade de subsequente regulamentação desta norma, estando em aberto quanto a este ponto. E não há se falar aqui em imoralidade, posto que tal procedimento é vislumbrado tanto no âmbito do Poder Executivo Municipal quanto em outras searas da administração pública, seja em nível estadual ou federal. Pare passo, são objeto de exploração outras questões meramente formais, como a numeração dos artigos da lei, com apontamento da ausência dos artigos 63 e 64. Além de mais, uma vez atacar dispositivo de lei quanto à sua clareza. Qual seja o artigo 65 caput, sustentando-se que no seu parágrafo único aparece de maneira trocada o prazo trienal para progressão horizontal e quinquenal para vertical. Vale dizer, ateve-se tais razões de veto apenas a questões de baixa envergadura e que não atingem o cerne da lei posta à análise, qual seja a necessidade de se reestruturar a carreira dos servidores do Legislativo Municipal, aplicando-se a previsão do artigo 39, parágrafo 1º, da Constituição Federal, dispositivo que traz em seu bojo a exigência de plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores públicos, fixado por lei, que observe a natureza, o grau de responsabilidade, complexidade e as peculiaridades dos cargos componentes de cada carreira. Face ao exposto nos aspectos que compete a este parecerista examinar, quais sejam os aspectos legais e constitucionais, entende se tratar de projeto escorreito e, enfatizando, se tratar de derrubada do veto de decisão de cunho político e competente aos vereadores, sob o prisma de se tratar ou não de projeto que contrarie o interesse público. É o parecer. Henrique Vieira dos Santos, assessor jurídico, Câmara Municipal de Indiaporã. Não, tem outros parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao veto total do Executivo ao autógrafo de lei número 29 de 2018. Visto relatado e discutido os argumentos do veto ao autógrafo de aprovação no 29 de 2018, que dispõe sobre a organização do plano de cargos, empregos, quadro de pessoal, vencimentos e carreiras da Câmara Municipal de Indiaporã. A comissão acima denominadas conclui pelo seguinte parecer. Face ao parecer jurídico exarado pelo Dr. Henrique Vieira dos Santos nos aspectos que compete a esta comissão examinar, somos favoráveis à aprovação do autógrafo 29/2018, manifestando contrários ao veto do Poder Executivo. Este é o parecer. Plenário José Batista Maldonado, 16 de abril de 2018. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente Sergiano Borges Maldonado. Relator Alaerte Félix da Silva e membro Ellen Cristina da Silva. Parecer conjunto das comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao projeto de lei do Poder Executivo de número 30 de 2018. Vistos relatados e discutidos os autos do projeto de lei número 30 de 2018 do Executivo, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Indiaporã, estabelece a Política Municipal da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e da Outras Providências. As comissões acima denominadas concluem pelo seguinte parecer. No que diz respeito aos aspectos financeiros que cumpre à Comissão de Finanças e Orçamento analisar, cabe mencionar que o projeto de lei ordinária em comente encontra em condições de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se esta for a vontade desse respeitável e soberano plenário. Já no tocante à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, sobre os aspectos constitucionais, legais e jurídicos, bem como quanto ao vernáculo, observa também que o projeto em questão não apresenta qualquer vício ou impedimento que o impeça de ser deliberado nessa casa. Portanto, com relação a tais aspectos, da mesma forma, entende a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que o referido projeto encontra em condição de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se esta for a vontade do plenário. Por esse motivo, não havendo impedimento para aprovação do referido projeto de lei número 30 de 2018, com base no artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiaporã, manifestam as Comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação, favoravelmente à aprovação do mesmo. Este é o parecer. Plenário José Batista Maldonado, 16 de abril de 2018. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Sergiano Borges Maldonado. Relator, Alaerte Félix da Silva. Membro, Ellen Cristina da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Alaerte Félix da Silva. Relator, Sergiano Borges Maldonado. Membro, Donizete Paulino de Menezes. Parecer conjunto das Comissões de Constituição, Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei do Poder Executivo de número 31 de 2018. Vistos, relatados e discutidos os autos do Projeto de Lei número 31 de 2018 do Executivo, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. As comissões acima denominadas concluem pelo seguinte parecer. No que diz respeito aos aspectos financeiros que cumprem à Comissão de Finanças e Orçamento analisar, cabe mencionar que o projeto de lei ordinária em comento encontra em condição de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se esta for a vontade deste respeitável e soberano plenário. Já no tocante à análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre os aspectos constitucionais, legais e jurídicos, bem como quanto ao vernáculo, observa também que o projeto em questão não apresenta qualquer vício ou impedimento que o impeça de ser deliberado nesta casa. Portanto, com relação a tais aspectos, da mesma forma, entende a Comissão de Constituição, Justiça e Redação que o referido projeto encontra em condição de ser discutido, votado e até mesmo aprovado, se esta for a vontade do plenário. Por esse motivo, não havendo impedimento para aprovação do referido projeto de lei número 31 de 2018, com base no artigo 51 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indiaporã, manifestam-se as comissões de Finanças e Orçamento e de Constituição, Justiça e Redação favoravelmente ao mesmo. Este é o parecer. Plenário José Batista Maldonado, 16 de abril de 2018. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Presidente, Sergiano Borges Maldonado. Relator, Alaerte Félix da Silva. Membro, Ellen Cristina da Silva. Comissão de Finanças e Orçamento. Presidente, Alaerte Félix da Silva. Relator, Sergiano Borges Maldonado. Membro, Donizete Paulino de Menezes.
Solicito do segundo secretário Donizete a leitura das indicações.
Indicação número 31/2018, Luísa Cândida de Souza Santana, vereadora abaixo assinado, vem através dessa, em conformidade com o artigo 168 do Regimento Interno desta Casa, solicitar que seja enviado ofício à chefe do Poder Executivo Municipal, encaminhando a seguinte indicação. Solicita da senhora chefe do Executivo Municipal providenciar a pintura de solo no estacionamento para veículos em frente ao calçadão Diógenes Vicente Vieira, demarcando o espaço individual para veículos, na lateral da rua Manuel Urquiza Nogueira. Justificativa. Reiterando a minha indicação número 62/2017, de 7 de junho de 2017, em atendimento à solicitação de diversos munícipes que frequentam a Praça Luiz Antônio do Amorim, bem como comerciantes e consumidores que ali utilizam do estacionamento. Reclamam que o espaço pode ser melhor utilizado se houver a devida demarcação. certo de que esta minha indicação será merecedora de total atenção por parte da senhora prefeita municipal, antecipo meus agradecimentos e aproveito para reiterar protestos de estima e considerações. Plenário José Batista Maldonado, 16 de abril de 2018. Luísa Cândido de Souza Santana, vereadora PTB. Indicação número 30/2018. Sergiano Borges Maldonado, vereador abaixo assinado, vem através desta, em conformidade com o artigo 168 do regimento interno desta casa, solicitar que seja enviado ofício à chefe do Poder Executivo Municipal encaminhando a seguinte indicação. Solicita da chefe do Executivo Municipal adquirir equipamentos, soprador e aspirador de folhas para utilização na limpeza pública de ruas, praças e avenidas. Justificativa. Seria oportuno aumentar a quantidade de soprador e aspirador de folhas disponíveis no almoxarifado municipal. Com isto, um número maior de servidores poderão trabalharem simultaneamente nas tarefas de limpeza das ruas, praças e avenidas. O soprador e aspirador de folhas, além de ser extremamente eficiente na varrição de folhas e resto de grama, esse equipamento versátil e prático poupa tempo e proporciona uma ótima produtividade com o mínimo de esforço do operador. Certo de que esta minha indicação será merecedora de total atenção por parte da senhora prefeita municipal, antecipo meus agradecimentos e aproveito para reiterar protestos de estima e considerações. Plenário José Batista Maldonado, 16 de abril de 2018. Sergiano Borges Maldonado, vereador PSDB.
Para fazer uso da tribuna, o vereador Alaerte.
Boa noite a todos, caros vereadores, colegas, pessoas presentes no plenário, quem nos ouve em suas casas através da Rádio Beira Rio. Não. O motivo do uso da tribuna de hoje é para falar a respeito da reforma que foi anunciado pelo governador, que nós teremos aqui na rodovia que liga Indiaporã, ou que liga Indiaporã não, que liga o Oeste a Fernandópolis, né, quase 30 milhões de recursos disponibilizados pelo governo do estado para recuperação e refidelização da rodovia José Percy Semeghini, acho que é isso, né? Valdir Semeghini. Percy Valdir Semeghini. E dizer que isso, estivemos lá em São Paulo no gabinete de Gilmar de Mendes e em alguns outros gabinetes, e lá no Palácio também, protocolando eu, Dona Izete e a Dona Luísa, vereadora, protocolamos esse pedido, né? Sei que não foram só pedidos nossos, eu tenho certeza que toda a região e mais a população dessa região também fizeram reivindicações nesse sentido em São Paulo, mas eu venho fazer uso da tribuna justamente para falar sobre isso, que é a importância do vereador e da cobrança, da gente ser visto, mostrar os nossos problemas da região. Então estivemos lá, mostramos os problemas da nossa região e ganhamos aí, está anunciada a reforma da nossa rodovia. Então, friso, estivemos no gabinete do Gilmar de Mendes, que aparece com o governador na foto, ele respondeu o nosso ofício, que foi encaminhado para a Casa Civil, e estivemos também no Palácio, Dona Izete e a Dona Luísa. Muito obrigado a todos e tenham uma boa noite.
Convido para fazer uso da tribuna a vereadora Luísa.
Boa noite a todos, e os nobres colegas, todos aqui presentes, e aos ouvintes da Rádio Beira Rio que nos ouve. A minha fala aqui hoje é só para reforçar a minha indicação, que já tem quase um ano, né, que fiz essa indicação. E agora, chegando, então, às vésperas aí do aniversário da cidade, quem sabe, então, né, a cidade será pintada para ficar bonita, para receber a presença aí de pessoas visitantes. Quem sabe, então, com essa nova, com a indicação novamente, né, da pintura do estacionamento para veículos lá no calçadão Diógenes Vicente Vieira, quem sabe agora a nossa prefeita atende a minha indicação pela segunda vez. Só isso e obrigada. Agradeço as palavras do Alaerte aqui, viu, Alaerte, que realmente você fez essa menção e foi, eu acho que o que você, a sua fala, é tudo também que eu gostaria de dizer. Tá, obrigada.
Havendo quórum legal, vamos dar início à ordem do dia. Veto total ao autógrafo de aprovação número 29/2018, que dispõe sobre a organização do plano de cargos, empregos, quadro de pessoal, vencimentos e carreira da Câmara Municipal de Indiaporã. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Quem é o favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifesta.
Quem é contrário, manifesta.
Quem for favorável, permaneça sentado. Quatro a quatro. Meu voto é para manter o veto. Mantido o veto, 5 votos favoráveis, 4 votos contra. Convido para fazer uso da tribuna a vereadora Cristina.
Boa noite, senhor presidente, nobres colegas vereadoras, vereadores. Quero aqui justificar minha posição em votar a favor do veto aposto pela prefeita quanto ao projeto de reestruturação de cargos e carreiras dos funcionários da Câmara. Algumas pessoas podem estar se perguntando como, se nós votamos a favor do projeto da mesa sobre essa reestruturação e a prefeita vetou, agora somos a favor do veto? Vou explicar. Nós votamos pensando realmente na situação dos funcionários que perderam as gratificações que tinham por determinação do Tribunal de Contas e sofreu com isso um achatamento salarial que, com certeza, lhes fizeram e faz muita falta. Além de sentir por eles essa perda, também foi nos passado que eles realizavam atividades que não estavam dentro das funções do cargo para o qual se efetivaram, e que, se fosse para terceirizar essas funções, poderia ficar mais dispendioso para a Câmara. Não pensamos em aumento, como disseram pela cidade, e me perguntaram se era verdade que aumentamos os salários deles em até 60%, mesmo porque eles ainda ganhariam menos do que ganhavam antes. Com o veto da prefeita, apontando diversas falhas no projeto, que aqui foi lido, e as justificativas do jurídico sobre a forma de como o promotor e o Tribunal de Contas tendem a pensar essa reestruturação, ou seja, como se estivéssemos fazendo a reestruturação para os funcionários terem o salário antigo de volta, e após ouvirmos que poderemos ser responsabilizados por isso, caso seja o entendimento deles, foi que mudamos a direção e acatamos o veto. Desde o começo, fiquei sensibilizada com as perdas, pois procuro sempre me colocar no lugar das pessoas e sei o quanto isso afetou o dia a dia dos funcionários e nem acho exorbitante o que ganhariam. Porém, aprendi também como vereadora que nem tudo pode ser da forma que achamos correta, e sim que devemos ter cuidado em cada ação. Se o parecer do jurídico, de um certo modo, durante todo esse processo de discussão, é para que a gente tome a decisão, e ele não deu um parecer favorável, ele deixou nas nossas mãos, para que, se tivesse alguma pena, sofrêssemos nós, ele não deu parecer favorável por precaução do que lhe poderia acontecer caso justificasse favoravelmente. Como nós, vereadores, poderíamos ser favoráveis e correr esse risco? Deixo claro que não tenho nada contra a pessoa de cada funcionário, e sim afirmo que agirei com cautela, mesmo porque estou ainda com pouco mais de um ano de mandato, e tenho muito a aprender. Agradeço aqui a compreensão de todos, desejando uma noite abençoada e a proteção de Deus. Muito obrigada.
Convido o vereador Alaerte para fazer uso da tribuna.
Boa noite novamente aos nobres vereadores, pessoas presentes no plenário e quem nos ouve através da Rádio Beira-Rio. Esse projeto de reestruturação caminhou nessa casa aí, acho que há alguns meses, e a questão não foi nem tanto por o funcionário merecer ou o funcionário não merecer. O problema é que o desvio de função é irregular, é inconstitucional, e sente na pele aquela pessoa que trabalha desviar de função. Essa realmente sente na pele fazer algo para a administração, ou para o Estado, ou para a União, e não ser retribuído. No entanto, eu tenho convicção comigo que o funcionário perde sim, mas quem perde mais é a Câmara, porque não consegue deliberar ou responder à altura, correr riscos e estar ao lado do funcionário numa hora que o funcionário precisa, que o funcionário necessita. E que eu digo mais, a reestruturação, no caso de hoje, eu acho que nem foi por questão de salário, porque, como disse a Cristina, eu acho que a gente não tem que olhar o salário do outro. A gente tem que apenas votar de acordo com o que deve ser votado. Só que a questão de hoje, eu digo com certeza que foi apenas política, né? Foi uma questão, uma manobra política, um entendimento político, que aconteceu que, no sentido que foi votado agora, não deram chance ao funcionário de ter a reestruturação nos seus vencimentos, e eles ficaram aí. Agora eles terão que procurar, às vezes, um advogado para entrar com ação, para que eles consigam ter de volta, se eles forem desempenhar, que não é obrigação deles, algumas funções que hoje desempenham e eram gratificadas, que a partir de hoje não serão mais gratificadas, então, não sendo gratificada, não terão eles a obrigação de desempenhar tais funções. Então, a Câmara se apequenou diante de uma reestruturação que poderia, às vezes não nesses moldes que foi feito, mas eu acho que as pessoas deixou-se levar por conversas de rua, e a mesma, até mesmo da conversa do Executivo, e não reuniu com uma forma voltada, realmente, com a mente aberta para aprovar ou não aprovar esse projeto. Apenas se apequenou, não trouxe discussões à baila, não trouxe discussões do projeto, e por isso o projeto foi reprovado. Essa é a minha fala.
Convido a vereadora Cristina para fazer uso da tribuna. Suspendo a sessão. Reaberta a sessão. Convido a Cristina para fazer uso da tribuna livre.
Eu gostaria aqui de contrariar o que o nobre colega Laerte colocou, que não houve discussão quanto ao veto. Nós estivemos nesta casa duas vezes para discutir esse veto. Durante essas duas vezes que estivemos aqui, nós concordamos que o veto seria a melhor saída. Inclusive, eles, que eu não sei por que, que não concordaram agora com o veto. Porque até então tinham concordado que o veto era a melhor saída e depois colocaria de uma forma diferente de tudo que precisava ser considerado um novo projeto para apreciação. Porém, sexta-feira, houve um chamado para uma extraordinária, muito no estalo, tá? No grupo, e dentro desse chamado, havia, sim, na extraordinária para votar o veto e votar também o novo projeto no mesmo dia, o que me causou muita estranheza. Mas, tudo bem, iria fazer do jeito que eles achavam que deveria ser feito, embora não era muito de acordo que se isso acontecesse no mesmo dia, mesmo porque o artigo 246, se não me falha a memória, do regimento interno da Câmara, coloca que um projeto não pode, de poder do Legislativo, não pode voltar renomeado um novo projeto para a mesma finalidade na mesma sessão do veto, a não ser que tenha a maioria absoluta fazendo o pedido, o que não foi o caso. Então, gente, eu quero deixar claro aqui que tudo que nós fazemos é feito muito pensado e discutido, inclusive na presença do nosso colega Laerte e dos outros, porque isso foi falado aqui dentro duas vezes. Ninguém ficou sem discutir o assunto, não, e veio aqui e simplesmente votou. Já tinha discutido, já tinha falado como seria. Por quê? Nós queremos fazer a coisa dentro da legalidade. Não é questão de correr risco ou não. Correndo risco, todo mundo está. Só não está quem não participa. Mas quem está aqui dentro está correndo. Só que a gente tem que saber, dentro da legalidade, o que podemos fazer. Que é o que eu disse no meu pronunciamento. Eu estou aprendendo. Eu entrei agora, eu sou novata. Mas eu já tenho, pelos meus conhecimentos, uma atitude que eu acho plausível pela situação, depois de tudo discutido. Agora, se vai ter outro ou se não vai, aí eu não sei porque não entrou hoje, porque sexta-feira iria entrar. Tá? Então, nesse caso, eu não estou sabendo. Só queria deixar claro que foi, sim, discutido com todos, que todos foram chamados. Se não vieram todos, é porque não teve possibilidade. E foi discutido, sim, os problemas que foi tratado no veto e como poderia ser de forma diferente para que o executivo, como disse o executivo, ele não iria nem vetar nem sancionar. Iria deixar correr e aqui a gente teria que sancionar, tá? Que promulgar. Então, eu quero deixar para vocês claro que não é verídico o que foi colocado pelo colega aqui. Muito obrigada.
Convido o vereador Laerte para usar a tribuna novamente.
Bom, eu vou falar um pouquinho, porque em respeito aos colegas, em respeito a quem nos ouve, quem está aqui também, eu não disse que nós não discutimos o veto. Eu disse que faltou discussão com mais amor e mais carinho em relação ao projeto. Porque se você não está de acordo com o projeto, de acordo com o salário que está ali, você tem que dar ideias, penso eu, dar ideias para modificação do projeto. E essas ideias de modificação do projeto, que às vezes eu disse que faltou por parte dos vereadores. Não estou questionando, Cristina, em momento algum, o seu discurso. Momento algum. Isso foi o meu pensamento. É o meu pensamento. Cada um tem o livre-arbítrio para ter o seu pensamento, o seu posicionamento. Esse foi o meu posicionamento. E eu não vou voltar mais na tribuna para fazer uso da tribuna hoje, porque eu acho que isso aqui não é um debate. É uma expressão de opinião. Você veio e fez seu discurso, deu sua opinião, eu vim e dei a minha opinião. Tá? Essa foi a minha opinião. Faltou, às vezes, um pouco mais de empenho de nós vereadores para discutirmos o projeto de uma forma diferente para chegar a uma solução. Até porque os apontamentos que foram feitos pelo Tribunal de Contas na folha de pagamento dos funcionários do município, da Câmara Municipal de Indiaporã, ela existe lá embaixo. Ela existe lá embaixo. E lá está pagando, lá não tem apontamento. Então, se fosse um entendimento nu e cru do Tribunal de Contas, o mesmo apontamento que foi feito para a gente aqui teria que ser feito lá no Executivo. E não foi feito. Então, acho que às vezes faltou, esse é um pensamento meu, uma forma da gente discutir ele de uma forma diferente, para que se ele não fosse do jeito que ele fosse de outro jeito. Porque todos nós temos opiniões divergentes. Né? O que não pode é o meu pensamento. É o funcionário ficar trabalhando, fazendo algo e não receber por aquilo. É só isso que eu disse. Não disse que tinha que ficar do jeito que ficou. Às vezes, se a prefeita achou que foi errado, vamos discutir outra forma para mudar. Esse foi o entendimento que eu entendo daquela reunião que foi marcada para sexta-feira. Era para aquilo. Naquela reunião eu não vim e não viria, porque eu estava de férias no meu serviço, estava viajando e não tinha compromisso, não tinha obrigatoriedade de estar na Câmara nas sessões extraordinárias. Né? Então foi só esse o meu pensamento. Porque do jeito que nós votamos o projeto aqui, nós acordamos com o que o Executivo disse e os nossos funcionários aqui vão perder. E os deles lá continuam ganhando do mesmo jeito. Então, se a gente não pudesse votar da forma que veio o projeto, então acho que faltou nós, da nossa parte, procurar uma solução melhor para os funcionários do que tirar tudo e eles ficarem sem nada. É esse o meu pensamento.
Mas foi colocado,
tinha outro projeto em vista. Era para ter votado. Convido o vereador Donizete para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos, nobres colegas, todos aqui presentes, ouvintes da Rádio Beira Rio. Eu vou usar a tribuna hoje para dizer que eu me dediquei ao máximo, fiz de tudo para que se pudesse ter aprovado, né, essa nova reestruturação do salário de vocês. Então, eu senti sim, eu senti tanto que votei para derrubar, né, o veto da prefeita. E como disse o nobre colega Laerte, lá embaixo pode-se pagar tudo, lá paga as gratificações, lá o Tribunal de Contas nem passa perto. Agora aqui dentro tem funcionário aqui de 24 anos, 20 anos, então eu acho assim, amanhã eles vão aposentar, então quem vai sentir na pele são eles. E como disse o nobre colega e a nobre colega vereadora também disse, eles desempenham várias funções aqui dentro e não recebem por isso. Então eu acho que era merecedor da parte deles que eles fossem ressarcidos um pouco do salário deles, você entendeu? Que não ia ser como eles ganhavam, mas também não é o que está ganhando agora. Então eu acho que faltou da nossa parte, dos vereadores, o maior empenho para que se resolvesse e não ficar só ouvindo o que a parte jurídica daqui, da prefeitura, acha ou não acha. Eu acho que o importante é a gente achar. Então, eu acho que vocês mereciam que fosse tratado com o melhor carinho. Muito obrigado, boa noite.
Projeto de lei número 30/2018, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência do município de Indiaporã, estabelece a Política Municipal da Pessoa com Deficiência e o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência e da Outras Providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Projeto de lei de número 31/2018, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional especial e da outras providências. Está em discussão. Está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for contrário, manifeste-se. Aprovado por todos. Quero agradecer a presença dos nobres colegas de Mira Estrela, Érica Santos, vereadora de Mira Estrela, Elias Santos e seu esposo. Elias Santos e seu esposo.
É ele e ela.
Hã? Elias? seu esposo. Lúcia da Silva, coordenadora quermesse do Hospital de Base. Gleison Oliveira, assessor, deputado estadual Ricardo Izar. E Adriano Pereira da Silva, ex-presidente desta Câmara. Nada mais a tratar na presente sessão. Encerro os trabalhos convidando a todos para a próxima sessão ordinária do dia 7 de maio de 2018. Agradeço a presença dos nobres vereadores, funcionários e demais pessoas presentes. Boa noite aos presentes e também aos que nos ouvem através da Rádio Beira Rio FM.